UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Olá, de volta com o programa Noite Ilustrada, combinação perfeita entre música e informação. Eu sou o Pedro Dias e nós seguimos hoje até as 10 da noite. E nós vamos agora com uma entrevista. O Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória do Departamento de História da UFMG, lança o site Brasil Doc. E a proposta do site é divulgar documentos referentes a ações praticadas pelo governo durante a ditadura militar brasileira. Afinal, segundo a página de apresentação do projeto, uma história pública ao público pertence. O Brasil Doc vai tornar pública cerca de 15 mil páginas de documentos até o final do ano de 2017. E para falar sobre o projeto, conversei com o pesquisador do Projeto República e coordenador do Projeto Brasil Doc, Wilke Buzatti Antunes. Confira agora.
Bom, Wilke Buzatti, vamos conversar sobre esse Projeto Brasil Doc que você está tomando à frente. Eu queria saber como é que o Projeto República conseguiu ter acesso a esses documentos, né? Como é que foi o processo de pesquisa para o projeto?
O Projeto República trabalhou junto com a Comissão da Verdade, o professor Luiz, que é coordenador do Projeto República, ela foi assessora da Comissão da Verdade em 2012, se não me engano, e dentro dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foi formada uma equipe de jornalistas que tinham o trabalho de acionar suas fontes, que eram próprias lá do seu trabalho, para tentar levantar documentos os quais a gente não teria acesso pelas vias, vamos chamar assim, as vias dos arquivos, enfim, o que seriam as vias institucionais. Então, um dos resultados desse trabalho, essa equipe ela acabou não seguindo até o final da Comissão Nacional da Verdade, mas um dos resultados do trabalho dessa equipe foi a obtenção, né, de um conjunto que no suporte que ele foi obtido é um conjunto de microfilmes que compreende em torno de 2.200, 2.300 fotogramas, né, ou a gente pode falar que são 2.300 páginas, que é um material que foi produzido e arquivado pelo Centro de Informações da Marinha, né, que era um dos centros aí mais ativos da estrutura de repressão da ditadura brasileira. Né, e essa documentação, ela compreende uma série de relatórios, uma série de informes, alguns registros sobre infiltração nas organizações que fazem o combate à ditadura. Então é um material bastante vasto e um material, sobretudo, acho importante dizer, um material inédito, né, que a gente ainda não tinha, a historiografia ainda não tinha trabalhado com uma documentação dessa natureza até então.
E, Wilke, você mencionou aí esse trabalho com mais de 15 mil páginas de documentação, né, que, pelo que a gente está entendendo, o projeto pretende divulgar isso até o final de 2017. Eu queria entender o quanto que falta ser descoberto desse material que vocês estão trabalhando, né? Que porcentagem dessas 15 mil páginas representa do total de documentos ainda a serem descobertos e entendidos desse período do país?
Só para esclarecer, eu vou só separar a resposta em duas.
Tudo bem.
Na verdade, é o seguinte, o site, o Brasil Doc, só para aproveitar para já explicar isso, ele foi feito a partir de uma demanda inicial que houve de acesso a essa documentação que a gente levantou naquela ocasião e que foi doada ao UFMG posteriormente. Houve uma demanda de acesso à informação feita por um cidadão para receber uma cópia dessa documentação. Na oportunidade, a gente a gente se reuniu com a Controladoria Geral da União, quem controla a última instância desses processos, e foi feito um acordo para que, atendendo ao interesse público, fosse colocada a documentação toda num processo que se chama de transparência ativa, ou seja, que possa ser acessada por qualquer cidadão. Ou seja, atenderia-se, por um lado, a demanda específica nesse caso e a gente atenderia ao interesse público também. Esse site, então, ele tem, além disso que você estava dizendo das 15 mil páginas, na verdade é um desdobramento dessa primeira fase, que é o resultado do nosso acordo com a CGU. Né? Então, assim, a gente já colocou no ar o resultado dessa primeira etapa, um pouco, inclusive já um pouco expandido, e a gente pretende colocar no ar nos próximos 18 meses, ou enfim, até aí o término do ano de 2017, a outra parte do acervo que a gente já tem aqui no Projeto República. Né? Então, assim, a gente já tem aqui um acervo sobre as próprias organizações de combate à ditadura, documentos produzidos pela própria estrutura de repressão, e uma documentação muito grande sobre movimento estudantil e alguns movimentos sociais também do período da ditadura e anterior. Respondendo à sua pergunta, esse é um material, como eu disse antes, sobretudo uma grande parte inédita. Então, assim, ainda falta muito a ser descoberto e muito a ser trabalhado no material que já está disponível. A Comissão da Verdade não tratou desse material no seu relatório final, né? Então, assim, a pesquisa que se fez em cima, né, o processamento dos dados desse material que já foi feito é muito inicial, e no material que a gente ainda pretende disponibilizar também é um material que foi muito pouco trabalhado. Então ainda falta muita coisa ainda que pode ser produzida, né, e pode ser descoberta em cima desses documentos.
Muito bacana. Bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, pela Rádio UFMG Educativa. Eu converso agora com o pesquisador do Projeto República e coordenador do Projeto Brasil Doc, Wilke Buzatti Antunes. Bem, Wilke, a gente estava conversando e eu queria saber agora como que você avalia o nível de interesse em saber a verdade sobre o que ocorreu no período de ditadura.
Uma pergunta difícil. Eu diria, assim, que existe, por uma parte da sociedade, sempre existiu um interesse, talvez ainda um pouco difuso, sobre compreender, não diria nem descobrir a verdade, né? Assim, a gente tem um pouco de ressalvas com essa palavra na história, mas sempre existiu um interesse de uma parte da sociedade em compreender esse período histórico. Existe, ao mesmo tempo, um interesse de outra parte da sociedade em manter esse período isolado no passado, né? Ou seja, existe uma memória que está em disputa entre esses dois campos, né? Assim, uma parte da sociedade civil que quer, sabe, conhecer o passado, e uma parte da sociedade que quer mantê-lo lá encerrado e, enfim, que considera que retornar isso é abrir feridas, essa discussão que a gente vê sempre. E até já me perguntaram, essa fala do deputado Jair Bolsonaro, que fez lá não queria nem usar essa palavra, mas uma homenagem a um torturador, se isso fosse possível. Então, acho que isso acaba trazendo de novo o interesse da sociedade para tentar conhecer esse período. De novo, a gente fica aí com uma oportunidade interessante na mão, tentar reavivar o debate em cima dessa memória. É um pouco a intenção essa do site também, de tentar despertar na sociedade a vontade de conhecer esse período, a vontade de pesquisar sobre esse período, né, assim, de despertar em pesquisadores que estão começando a sua carreira acadêmica, a desenvolverem trabalhos, jornalistas a desenvolverem trabalhos, né, assim, alguns jornalistas já têm acessado o material e já têm nos procurado tentando fazer algum tipo de produção em cima disso. Então, eu acho que já existe um pouco, mas é também uma intenção nossa, né, assim, o site ele tem sim uma intenção de ser uma intervenção nossa para fomentar esse debate e para conseguir, enfim, estimular esse debate dentro da academia, mas sobretudo fora dela também.
Na sua opinião, como você avalia se esse campo de pesquisa da era da ditadura é uma área difícil? Existe uma dificuldade em obter a documentação? Como é que é o campo de pesquisa desse período do país? Uhum. Você avalia que é uma dificuldade?
Bom, assim, existe uma crença muito comum de que a gente não tem documentos sobre esse período da nossa história. Isso não corresponde necessariamente à verdade. Então, assim, o Brasil, ao contrário, inclusive, de outros países do Cone Sul, tem uma documentação muito grande já disponível, em maior ou em menor escala, sobre esse período. Talvez a questão do acesso ainda seja um nó que a gente precisa começar a desatar. E acho que uma iniciativa dessa como site, embora seja só uma migalha aí nessa questão, tenta apontar um pouco para esse caminho. O acesso às vezes ainda é difícil, mesmo nas instituições públicas. Quem já pesquisou a documentação desse período se encontra muito... Né, tem que lidar com a nem sempre boa vontade dos funcionários de arquivos públicos pelo país. Então, uma iniciativa anterior que existiu, que foi o Projeto Memórias Reveladas, já tentava dar um passo maior nesse caminho, e depois a Lei de Acesso à Informação, né, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Acho que mais do que promover acesso a documentos que a gente não pode acessar de nenhuma forma, tentar desburocratizar. Ou seja, a transparência é a norma, né? O sigilo é a exceção. O site Brasil Doc, ele foi inclusive pensado para ser uma ferramenta muito direta, né? Ou seja, são poucas etapas até que o pesquisador, de fato, tenha o documento nas suas mãos. Então, acho que a gente avançou muito.
Wilke, vamos tentar entender o que são esses documentos, né? A gente está falando de documentos da era da ditadura, mas que tipo de material é esse que está sendo analisado na pesquisa? Existe um tipo apenas ou é diversificado com vários documentos da sociedade daquela época?
Sim, é uma documentação muito variada. na sua grande maioria produzida pelo Centro de Informações da Marinha, né? Assim, cada uma das Forças Armadas tinha um centro de informações, e essa documentação veio do Centro de Informações da Marinha Brasileira. A gente tem alguns relatórios de operações, de estudo que o próprio setor de inteligência da Marinha fazia sobre determinados temas da conjuntura brasileira, seja do Partido Comunista até a Igreja e os jornalistas, é uma documentação que a gente encontra. A gente tem códigos operacionais de rádio, a gente tem, enfim, uma documentação nesse sentido muito grande. Então, existe uma parte dessa documentação que eu acho que talvez seja o que há de mais impressionante, que é uma documentação que em número não é nem tão volumosa, mas é muitíssimo expressiva, que são os documentos dos agentes infiltrados nas organizações da esquerda brasileira daquele período. Então a gente tem relatos e fichas e dados bastante significativos sobre essas pessoas, e nesse primeiro estudo que a gente fez, a gente já conseguiu descobrir que nem todas as pessoas que se infiltravam nas organizações, elas o faziam por terem sido torturadas e tudo mais. Um volume grande de pessoas, e a gente tem, insisto, uma documentação ainda pequena sobre isso, um volume grande de pessoas se dispôs voluntariamente, ou por estar de acordo com as suas convicções, ou a de fato se infiltrarem, passarem a trabalhar como agentes mesmo, e não como informantes eventuais. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, que é um passo que a gente começou a dar, que é entender que tipo de apoio ou de respaldo a ditadura teve na sociedade brasileira. Ou seja, a gente está começando a conseguir entender como que a ditadura se colocou, inclusive dentro da sociedade, que tipo de apoio ela recebeu, de todas as classes de empresários até os cidadãos individuais e não funcionando dentro de uma classe e tudo. Então, acho que a gente está começando a dar um passo interessante nesse caminho.
Muito bom. Então tá, Wilke Buzati Antunes, muito obrigado pelo seu tempo. A Rádio UFMG Educativa agradece e desejamos uma boa noite e um bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, até logo.
Valeu.
E você ouviu a minha conversa com o pesquisador do Projeto República e coordenador do Projeto Brasil Doc, Wilke Buzati Antunes. O site pretende tornar públicos documentos referentes ao período de ditadura militar no Brasil. O endereço da página é www.ufmg.br/brasildoc.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.